O Estado terá que criar instrumentos para garantir àqueles que não tiveram chance, a oportunidade de sobreviver digna, decente e dignamente. Um governo, assim como o país, é uma convergência de sonhos, projetos e atos renovadores. Hoje, o consenso democrático do Brasil converge para uma agenda incontornável. Trata-se de vencer a exclusão, implantar a justiça social como um novo motor do desenvolvimento nacional. E por aí vai o presidente falando a certa altura. Desde 91, o senador Suplicy desempenha incansável Don Quixote para convencer a sociedade de que é possível universalizar direitos sociais em nossa terra. A bandeira da renda mínima é um símbolo desse esforço. Nós sabemos, e o economista Suplicy sabe melhor que todos, trata-se de uma meta a ser implantada gradualmente. E aí explicou como é que o Bolsa Família seria o estágio na direção de um dia chegarmos à renda básica de cidadania. Pois bem, isso foi em 8 de março de 2004. E hoje nós estamos 7 anos depois. E eu tenho procurado dizer, sobretudo depois de termos expandido o Bolsa Família de 3 milhões e 600 mil famílias aproximadamente em dezembro de 2003 para hoje 11 milhões e cento e tantos mil famílias habitantes, está na hora de pensarmos nos passos na direção da realização da renda básica de cidadania. E eu queria, inclusive, aqui saudar um evento de extraordinária importância. Por quê? Da mesma maneira que o Distrito Federal, com Cristóvão Buarque, José Roberto Magalhães Teixeira, em Campinas, iniciaram as primeiras propostas de garantia de renda mínima associadas à educação, é perfeitamente possível que municípios venham localmente iniciar a experiência da renda básica, e por essa razão é que, inclusive, o prefeito José Augusto de Guarneri Pereira, de Santo Antônio do Pinhal, e os seus 9 vereadores se entusiasmaram pela proposta com o apoio de todos os seus habitantes e aprovaram uma lei para iniciar naquele município a renda básica de cidadania. E a boa nova é que, no convênio realizado pela Corporação Andina de Fomento, hoje denominada Banco de Desarrollo da América Latina, propiciou que a Unicamp realizasse um convênio com o prefeito José Augusto Guarneri Pereira e fizesse os estudos preparatórios da instituição da renda básica de cidadania em Santo Antônio do Pinhal. E na última segunda-feira, ali na Unicamp, nós tivemos um formidável seminário onde aconteceu a apresentação de um trabalho realizado sob a coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisas e Publicações da Unicamp e com todos os componentes da equipe da prefeitura, e agora se tem um caminho, inclusive o estudo de como está Santo Antônio do Pinhal, todo o seu levantamento socioeconômico e como será possível dar os passos na direção. Ora, o que eu me propus como um pré-candidato a prefeito de São Paulo foi exatamente preparar o município de São Paulo para que, em cooperação com a presidenta Dilma Rousseff, o governador Geraldo Alckmin, o governo federal e estadual, possa, o maior município, a maior metrópole brasileira, com 11 milhões e 300 e tantos mil habitantes, se tornar também uma experiência pioneira da renda básica de cidadania. E, felizmente, prezado presidente, nós tivemos, ao longo dos últimos meses, desde o início de agosto, vamos ter até domingo a realização de 33 plenárias, onde todos são convidados nas diversas regiões, como agora acontecerá sexta, sábado e domingo, na Vila Matilde, às 19 horas, em São Mateus, às 15 horas de sábado, e no domingo, às 10 horas da manhã, se reúnem ali o presidente do Diretório Zonal e todos os filiados, companheiros interessados em saber como é que o Partido dos Trabalhadores está procedendo à escolha de seu candidato. E depois de eles falarem, então é nos dada a palavra por 15 minutos e nós, Fernando Haddad, Marta Suplicy, Gilmar Tato, Carlos Zaratini, por 15 minutos, expressamos as nossas proposições. É um método formidável que o Diretório Municipal, presidido pelo vereador Antônio Donato, passou a realizar. E eu acho que é um exemplo para todos os partidos. E está marcado para 27 de novembro a realização da prévia, onde 112 mil ou mais filiados do PT no município poderão estar votando em qual o seu candidato a prefeito preferido. Eu até sugeri, quem sabe pudéssemos abrir a todos os eleitores de São Paulo essa prévia, mas fui informado de que só uma alteração nos estatutos que necessita a realização de um encontro nacional e que poderia agora modificar a regra. Mas também outra regra é que precisamos 3.181 assinaturas para confirmar a nossa candidatura. E eu reitero aqui a todos os filiados do Partido dos Trabalhadores, por favor, façam valer o seu direito, assinem que nós cinco pré-candidatos possamos participar da prévia. A ex-prefeita, nossa vice-presidente, Marta Suplicy, dará agora às 15h30 horas na sede nacional do PT uma entrevista a respeito de sua reflexão sobre se deve ou não atender o pedido publicamente expresso da presidente Dilma Rousseff, do presidente Lula, para que saia da disputa na prévia. Mas eu, na medida em que houver o número de filiados exigidos até segunda-feira, e daí o meu apelo, mas peço que assinem para todos os pré-candidatos, para dar a nós, do Partido dos Trabalhadores, essa oportunidade de realizar uma prévia. Quero ressaltar, presidente, que o clima existente em todas as 30 reuniões até agora realizadas entre nós tem sido de total respeito, construção, amizade entre eu, a Marta, eu, Fernando Haddad, eu, Gilmar Tato, eu, Carlos Zaratini, e todos nós, e também na relação com nossos companheiros e companheiras filiadas. Tem sido um processo, como dizia Calito Maia, nós precisamos muito uns dos outros, e eu tenho aprendido formidavelmente com os meus companheiros pré-candidatos. Então, eu acho que vai ser uma festa. Senador, alguns gostariam que não houvesse a prévia, mas eu acho que vai ser uma tal demonstração de prática democrática. Com muita honra, senadora Vanessa, eu peço uma ligeira tolerância do nosso presidente.
Eu agradeço a concessão, deixo a parte para Vossa Excelência, e Vossa Excelência fala nesse momento sobre as prévias relativas à escolha do candidato do seu partido no Estado de São Paulo. Eu quero lhe desejar toda a sorte do mundo. Sei da sua experiência, sei como Vossa Excelência luta para que cada vez mais as pessoas possam ter voz ativa, porque a democracia não deve ser apenas aquela que caracteriza a participação no momento eleitoral, de eleger o candidato A ou o candidato B, mas deve ser e deve incentivar uma participação plena, permanente, ativa de toda a população brasileira. E cumprimento Vossa Excelência por essa parte do posicionamento, seu pronunciamento. Mas eu quero falar e cumprimentá-lo também, senador Suplicy, sobretudo pela luta que Vossa Excelência trava em relação à erradicação da pobreza. Vossa Excelência foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro brasileiro a falar da necessidade que o Brasil estabelecesse um programa de renda mínima. E eu ouvi com muita atenção, quando Vossa Excelência lia em seu livro, acredito ser em seu livro,
sim,
as frases do presidente Lula quando lançou o programa Brasil Sem Miséria. Aliás...
Renda de cidadania, a aliás, saída pela porta.
Aliás, senador Suplicy, o PNUD acaba de, o Organismo das Nações Unidas, de divulgar novos dados em relação ao desenvolvimento humano. E em muitas das passagens do relatório, o Brasil é citado, principalmente pelo programa que mantém de combate à miséria, senador Suplicy. Então, isso é uma boa notícia. Nós sabemos que temos uma longa estrada a seguir ainda, um grande desafio, porque, infelizmente, o Brasil é um país marcado pelas desigualdades e pela pobreza ainda. Mas só o fato de o mundo reconhecer o nosso esforço, que de fato existe, é visível, é prático, e tem ajudado muitas famílias brasileiras, isso é muito importante. E, além dessa boa notícia, nós temos uma outra notícia. O governo brasileiro, senador Suplicy, encaminhou já às Nações Unidas o relatório inicial que deverá nortear os debates na Rio +20, um evento ambiental que vai acontecer ano que vem no Brasil. E nesse documento ele foca muito a necessidade da sustentabilidade do combate à pobreza. Então, acho que o Brasil ele passa a ser um líder mundial, não só pelo respeito que tem em relação a outros países, às outras nações, mas pelo esforço que desenvolve a favor de uma maior igualdade social, na busca da igualdade social. E Vossa Excelência tem uma participação que... nesse debate tem uma participação que está e ficará, sem dúvida nenhuma, marcada definitivamente na história do nosso país. Parabéns, senador Suplicy.
Querida senadora Vanessa Graziottin, quero muito agradecer. E o Partido de Vossa Excelência tem sido um parceiro. E pessoas como, por exemplo, Aldo Rebelo, que foi meu colega na Câmara Municipal, e todos... A Nádia Campeão e tantos outros têm sido companheiros ali em São Paulo de extraordinária parceria conosco. E gostaria, senhor presidente, de nesta oportunidade agradecer mais uma vez a contribuição fantástica de Ziraldo, que ao fazer essa cartilha, Uma História Feliz sobre a Renda Básica de Cidadania, tem me ajudado muito, porque em todas estas plenárias todos têm querido muito a tê-la. E, finalmente, para concluir, senhor presidente, anuncio as caravanas de Vila Matilde, sexta-feira, às 19h30, na Sociedade Amigos de Vila Matilde, Rua Dona Matilde, 83831. No sábado, a partir das 15 horas, a caravana do Diretório Zonal de São Mateus, na Avenida Maria Curse 621, travessa da Mateu B 2693, em São Mateus. E, finalmente, domingo, a última reunião, caravana do Diretório Zonal de Guaianazes, são todos convidados, na Igreja Assembleia de Deus, Rua Capitão Pucci, 314, Guaianazes. Venham e... por favor, assinem as listas para assegurar aos pré-candidatos que tenhamos o direito de participar na prévia, que será uma festa democrática, exemplo do Partido dos Trabalhadores, em 27 de novembro deste ano. Muito obrigado. Obrigado pela tolerância, querido presidente. Eu sei que Vossa Excelência considerou que hoje somos relativamente em pequeno número, mas aqui quis dizer algo que, do fundo do coração, da minha alma, do que eu tanto acredito para o Brasil, era importante registrar. Eu agradeço muito. Muito obrigado.